DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Moçambique volta a registar corrupção na distribuição de ajuda humanitária em Cabo Delgado, diz Observador.
A mesma família recebe duas e três vezes mais ração, entre aspas, a que tinha direito. Daí pode-se gerar todo um processo de negócio que já aconteceu, já está a acontecer, entre os próprios locados de guerra.
Cimeira França-África termina com plano para ajudar o continente a combater o impacto económico da Covid-19. E Portugal já conta com plano nacional de ação contra o racismo. Observadores saúdam medidas, mas apontam falhas no setor da educação.
A educação contra todas as formas de discriminação e contra o racismo tinha que começar ou devia começar na base. Estamos a pensar no pré-escolar.
São estes os destaques da emissão da manhã desta quarta-feira. Fique connosco. Já há corrupção na distribuição da ajuda humanitária aos deslocados internos em Cabo Delgado. O alerta é do investigador da ONG, Observatório do Meio Rural, João Mosca, que denuncia ainda que o governo moçambicano tem estado a impedir que organizações nacionais e internacionais distribuam apoio humanitário, exigindo que seja feita pelas instituições públicas e pelo Exército. Também entre a própria população há registros de irregularidades. Existem famílias a registar-se mais que uma vez para receber ajuda para depois fazerem negócio, como explica o investigador.
O número de deslocados são oficialmente referidos é superior àqueles que pode ser efetivamente, considerando a população existente na província de Cabo Delgado, entre zonas, entre os distritos, localidades. Portanto, se você somar o número de população existente antes do conflito e aqueles que hoje dizem que ainda permanecem nos seus locais, portanto, que não foram muito afetados pelo conflito em certas zonas de Cabo Delgado, e aqueles que dizem que estão deslocados, a soma é muito superior à soma da população total que esses distritos, esses locais possuem. Significa o quê? Que há pessoas que estão a registar em mais que um sítio ou suas famílias, a fim de receber mais alimentos do que seria do que receberiam outros em famílias individuais. Portanto, registram-se em vários sítios, registram-se a mesma família pode registrar em vários sítios, no sentido de a mesma família receber duas e três vezes mais ração, entre aspas, a que tinha direito. Daí pode-se gerar todo um processo de negócio que já aconteceu e já está a acontecer entre os próprios deslocados de guerra.
E como é que isso poderia ser resolvido? Porque, por exemplo, se houvesse um sistema digital, o que nessas condições é praticamente impossível, acredito eu, sendo que essas condições não estão lá. Como resolver isso?
Não só é, pode ser a própria pessoa a registar-se em mais que um sítio, como também podem ser pessoas da mesma família se registram em sítios diferentes. Eu registro num sítio, a minha esposa registra no outro e o meu filho já crescido registra-se no outro. Automaticamente tem três gerações, entre aspas. Então, se como fazer isso nestas condições, fica muito difícil. Porém, localmente, penso que será possível fazer a partir do momento em que as ações e quem distribui os recursos tenha muita atenção com a população que está sendo recebida e ele, entre a comunidade, sabem muito bem, acabam por saber muito bem, quem tem mais recursos e quem está a fazer comércio com esses bens. Agora, isso só a parte da possibilidade que você referiu, só conhecimento local, estando no terreno, mas por isso é preciso ver também que as pessoas que distribuem, o próprio exército que faz a distribuição em algumas zonas, esteja desperto, atento e não se entre, eles próprios não entrem nesse negócio. Portanto, o problema é que aqui se gera uma multiplicidade de interesses, de negociatas entre pessoas com interesses diversos, que acabam por haver compromissos entre si, no sentido de que todos ganhamos um pouco e vamos aproveitar o máximo que existe aqui.
E relativamente à ajuda internacional?
Moçambique, não sei a última semana, mas tem recusado que organizações internacionais e também organizações nacionais da sociedade civil façam a distribuição de recursos da assistência humanitária diretamente à população. Significa que o governo exige exige que esses recursos sejam entregues às instituições públicas e ao próprio Exército para realizar essa operação de distribuição no terreno.
Estamos a falar, então, de uma espécie de corrupção que se instalou na atribuição da ajuda humanitária em Cabo Delgado.
Com certeza. Mas não só por esse facto da população, mas esse tipo de negócio já foi detectado há vários tempos e não é um caso atípico, porque em outras situações, por exemplo, de cheias, de calamidades, de ciclones, etc., que em Moçambique infelizmente são bastante comuns, esse fenómeno existe.
Esta foi uma entrevista com João Mosca, investigador da ONG Observatório do Meio Rural, conduzida por Nádia Issufo. E sobre este tema queremos também saber a sua opinião. O que deve fazer o governo para travar este tipo de corrupção? Rosário da Historicidade Ntepa, que nos escreve de Xemba, escreve que o governo moçambicano não pode fazer nada porque quem comete estas fraudes são os próprios membros e responsáveis indicados por ele para fazer as devidas distribuições. Mas as pessoas não são sérias e mancham a ação do governo. Para mim, seria melhor que a entrega dos produtos aos deslocados fosse feita pelas ONGs, a sociedade civil, congregações religiosas e pelos próprios donos que, de boa fé, pretendem ajudar os nossos irmãos. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O enviado do secretário-geral das Nações Unidas para Moçambique assumiu ontem que não era fácil imaginar que a degradação na segurança na província moçambicana de Cabo Delgado poderia levar à situação atual onde mais de 800 mil pessoas estão deslocadas. Em declarações esta terça-feira, Mirko Manzoni disse ainda que é necessário repensar a abordagem perante a segurança, pois claramente Maputo não estava preparado em termos de capacidade de resposta ao conflito. Os Estados Unidos estão a trabalhar de perto com o governo em Cabo Delgado para encontrar uma solução para o conflito e esperam uma conclusão satisfatória e rápida da situação. Isto mesmo afirmou ontem Linda Thomas Greenfield, representante do país junto da ONU. A mesma garantia de apoio deixou também esta terça-feira em Paris, no âmbito da Cimeira França-África, o primeiro-ministro António Costa.
Portugal já está a trabalhar com Moçambique há bastante tempo. E a União Europeia está neste momento a fazer a geração de forças para uma equipa de técnica e de formação. Creio que, aliás, esta semana terão técnicos em Moçambique. E estamos, obviamente, disponíveis para integrar outras forças e outros apoios que sejam necessários. Quando se trata também de amigos tão próximos, como é o caso de Moçambique, a expectativa que temos é que os nossos parceiros europeus correspondam também ao apoio.
O primeiro-ministro português falava aos jornalistas após o encontro com o presidente moçambicano Filipe Nyusi. Em Luanda, as lojas, hotéis e armazéns vão ser obrigados a contratualizar a recolha de lixo com os operadores locais, limpar as áreas adjacentes e estão proibidos de queimar ou colocar detritos nos contentores públicos e passeios. As medidas constam num despacho assinado pela governadora da província de Luanda, Joana Lina, datada a 10 de maio e pretende acabar com o acumular de lixo na via pública que se tem verificado nos últimos meses. Terminou ontem a visita do presidente português à Guiné-Bissau, uma viagem inesquecível, disse aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa, que acrescentou que a cooperação entre os dois países continuará com a ida do primeiro-ministro António Costa o mais rapidamente possível à Guiné-Bissau. As Forças Armadas de Cabo Verde anunciaram ontem que ordenaram a averiguação a vídeos nas redes sociais com maus tratos e alusão a atos sexuais praticados por soldados contra colegas mais novos. Num comunicado enviado à imprensa, a entidade condena o sucedido e promete punir exemplarmente os mandantes. O presidente de São Tomé e Príncipe iniciou hoje uma visita oficial de 4 dias à Guiné-Bissau, com o objetivo de reforçar as relações de amizade e cooperação entre os dois países.
DW África, Deutsche Welle.
A Cimeira França-África, que reuniu em Paris esta terça-feira mais de 20 líderes africanos, chefes de Estado europeus, o Fundo Monetário Internacional e a União Africana, terminou com um plano para ajudar o continente africano a ultrapassar os efeitos económicos deixados pela pandemia da Covid-19. O objetivo, explicou no final do evento o presidente francês Emmanuel Macron, passa por conseguir que as nações ricas aloquem aos países africanos 100 mil milhões de dólares, 81 milhões de euros, em direitos especiais de saque do FMI até outubro. A França está pronta para fazer isso. Portugal e vários outros países que aqui estiveram presentes também estão. Assim, o nosso trabalho nas próximas semanas será o de convencer outros países a fazerem o mesmo esforço que a França, começando naturalmente pelos Estados Unidos da América.
A começar, evidentemente, pelos Estados Unidos da América.
Na mesma ocasião, o Fundo Monetário Internacional, FMI, confirmou que vai emitir este ano 33 mil milhões de dólares para o continente africano, um instrumento de divisas utilizado para ajudar a financiar importações. O objetivo da Cimeira é triplicar esse montante e chegar aos 100 mil milhões. Outro dos temas que reuniu consenso entre os países participantes e que foi frisado pelo presidente da União Africana, Félix Tshisekedi, é que é imperativo que a África seja capaz de produzir em massa as suas próprias vacinas. Como africano e como presidente da República Democrática do Congo, admito que não há mobilização suficiente por parte da nossa população no que toca à vacinação contra a Covid-19 por haver receios da vacina vir do exterior. É por isso que temos de fabricar as vacinas em África. Isso terá um impacto significativo na atitude das populações. Até ao momento, apenas 2% da população do continente africano está já vacinada contra a Covid-19. Já a Europa, por exemplo, vacinou 36% da sua população. Uma realidade que, notou o presidente francês, não é sustentável e que é simultaneamente injusta e ineficiente. Neste âmbito, o presidente Macron estabeleceu o objetivo de vacinar 40% das pessoas em África até ao final de 2021. Na mesma ocasião, também o chefe de Estado senegalês Macky Sall frisou que a vacinação é uma responsabilidade de todos. É evidente que se continuarmos ao mesmo ritmo, com apenas 2 a 3% dos africanos a terem recebido uma vacina, surgirão variantes extremamente resistentes no continente que vão comprometer completamente a eficácia das vacinas dentro de meses ou anos. Enquanto o vírus continuar a circular no planeta, o planeta não está seguro. A cimeira sobre o financiamento das economias africanas, promovida por Emmanuel Macron, aconteceu um dia depois da França ter anunciado o perdão da dívida de mais de 4 mil milhões de euros ao Sudão e contou com a participação dos presidentes de Angola e Moçambique. À margem da cimeira e quando questionado pela imprensa, o presidente francês fez saber que vai visitar o Ruanda no final deste mês para, em colaboração com o presidente Paulo Kagame, escrever uma nova página da relação entre os dois países.
DW África. Deutsche Welle.
Pela primeira vez, Portugal tem um Plano Nacional de Ação contra o Racismo e a Discriminação. São visadas sobretudo as comunidades africanas e afrodescendentes, bem como a comunidade cigana, que lutam por uma integração plena na sociedade portuguesa. Para observadores, a grande lacuna do plano prende-se com medidas na área do ensino, como nos conta o nosso correspondente em Lisboa, João Carlos.
O Plano Nacional contra o Racismo apresenta várias abrangências. Uma das suas propostas visa promover uma maior ligação entre as forças de segurança e as comunidades. No domínio do ensino, refere o documento, serão criadas vagas extra nas universidades para alunos de escolas problemáticas, muitas delas em bairros desfavorecidos, onde vivem africanos e afrodescendentes vítimas de discriminação racial. Para a formatação deste documento, o Executivo português contou com a participação cooperante da sociedade civil, segundo a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro. Filomena Vicente, cidadã de origem cabo-verdiana, que diz ter sido vítima de vários atos de discriminação racial, fala da dificuldade que havia, por exemplo, em se obter a nacionalidade portuguesa.
Estive em Portugal 14 anos a viver até ter direito à nacionalidade portuguesa. O governo mudou a lei a dizer que todos aqueles que nasceram em Portugal são portugueses. Eu acho que isso foi o primeiro passo importante, porque ajuda a evitar esta discriminação.
No domínio da educação, a nova presidente da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa critica o facto da maioria dos alunos africanos de escolas secundárias ser orientada apenas para cursos profissionais, impedidos assim de entrarem no ensino superior.
É um pequeno, grande pormenor e uma forma encapotada de racismo institucional.
Como referem as diretrizes do governo português, a estratégia de atuação nacional visa ir para além da proibição e da punição da discriminação racial. A socióloga Luzia Muniz considera o plano positivo, mas peca por não ter uma base de sustentação.
Era necessário que primeiramente fossem recolhidos os dados étnico-raciais da população portuguesa. Enquanto não se fizer isso, na minha perspectiva, é que qualquer plano será uma simples tentativa a olho de resolver um problema.
A presidente da Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana, PADEMA, considera, por outro lado, que é uma lacuna a educação contra o racismo só ter sido tomada em conta praticamente no ensino superior.
É um erro. A educação contra todas as formas de discriminação e contra o racismo tinha que começar ou devia começar na base. Estamos a pensar no pré-escolar. É aí que se comata as lacunas que eventualmente as crianças levem de casa para a escola, para a escolinha, para o jardim de infância.
Luzia Muniz aplaude muitas das medidas, como o acesso das comunidades racializadas no ensino superior, mas lamenta que a principal lacuna do referido plano esteja precisamente no setor da educação. Ainda sobre o plano em causa, Filomena Vicente destaca a necessidade de formação dos funcionários a nível administrativo, por exemplo, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF, para um melhor atendimento público.
Demora tanto tempo a dar um documento e a tratar dos assuntos, penso eu que o ideal seria ter para cada comunidade um representante que tenha formação na área de atendimento ao público, para que facilite o entendimento, para que depois o imigrante tenha capacidade de tratar dos documentos e depois ser participativo na sociedade que o acolhe.
Reconhece que estar devidamente documentado é importante no acesso ao trabalho e ao emprego. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Os Estados Unidos da América opuseram-se esta terça-feira à criação de um escritório de apoio das Nações Unidas à Força Conjunta G5 Sahel por razões financeiras. O governo alemão lança esta quarta-feira uma iniciativa que pretende financiar com mais de 100 milhões de euros o regresso à escola de cerca de 1 milhão de raparigas e mulheres que vivem em países de desenvolvimento. Depois de reunir com o presidente do Egito e o rei da Jordânia, o presidente francês Emmanuel Macron pediu esta terça-feira ao Conselho de Segurança da ONU a adoção de uma resolução sobre o conflito israelo-palestiniano, que continua a ser travada pelos Estados Unidos. Também esta terça-feira, o embaixador palestiniano na ONU, Riyad Mansour, classificou de vergonhoso o silêncio do organismo sobre a situação. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exortou esta terça-feira aos congressistas republicanos a oporem-se à criação de uma comissão para investigar o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio. A votação sobre este assunto está agendada para hoje na Câmara dos Representantes.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. O que deve fazer o governo para travar os atos de corrupção na distribuição de ajuda humanitária em Cabo Delgado? Foi esta a pergunta que lhe colocámos esta manhã. Caltano da Costa é da opinião que o governo deve fazer o pré-registro das famílias, identificar e registá-las através das tendas que existem e, de seguida, devem ser distribuídos os produtos casa a casa para evitar essa fraude. E se isto continuar, pode influenciar a continuidade da guerra, uma vez que alguns cidadãos saem beneficiados pelos produtos que recebem, comenta este nosso ouvinte. A Adulay Candé também vai ao nosso Facebook para dizer se o próprio governo está no meio desta confusão, como é possível travar esta incoerência, questiona este nosso ouvinte. No meu ver, é preciso seriedade e falar mais alto, talvez poderá ajudar o governo a assumir as suas obrigações. Albino Manuel diz que esteve no terreno e um turista que o transportou lamentou com sentimento muito profundo sobre o desvio de alimentos que era para os deslocados. O espaço de ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por terem estado na nossa companhia. Nós regressamos mais logo.